hospital com um negócio desse. Bom, vamos à próxima. Ministro Edson Fachin diz que judiciário deve ser alvo de ataques e, mesmo assim, manter a resiliência. Tá bom, concordo. Tem que manter a resiliência e a resistência maior, tá, gente? Porém, nos dê motivo.
Exato. Né?
Nos dê motivo para saber que vocês são realmente seríssimos.
Exatamente. E tem mais, viu? Ciro Gomes, aquele que já foi candidato à presidência várias vezes.
Ah, ele não desiste nunca.
Pois é, só que agora desistiu, viu? Recusou o convite do PSDB e não vai disputar a presidência neste ano.
Você sabe que é engraçado, né? Ele é uma figura estranha, complexa, fala demais, muitas vezes mete o pé pelas mãos, mas em muitos momentos eu gosto do que ele fala.
Ele fala de fato o que as pessoas querem ouvir, né?
Exato, agora eu nunca soube se ele continuou na esquerda, se ele é da direita,
tá
se ele
é cima do muro,
Eu nunca sei exatamente qual é a do Ciro Gomes, né? Bom, e graças a Deus, obrigada, Jesus, Cacai decide deixar a defesa do senador Ciro Nogueira e diz que decisão foi tomada em comum acordo. Gente, tava estranho. Ciro Nogueira foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro.
Exatamente.
O Cacai é um advogado brilhante, muito conhecido, porém, ele faz uma defesa, tá aí, nas redes, em algumas publicações que ele escreve todos os dias, me manda, inclusive, todos os dias. E ele é uma grande voz brasileira no combate ao fascismo. Então não tinha muito sentido esse encontro com a extrema-direita dele.
Exatamente. É? E, por fim, a gente fala sobre um incêndio que atingiu pelo menos 40 bancas na Feira dos Importados. Foi durante a madrugada de hoje. Combate que levou muitas horas e que os feirantes relatam muitos prejuízos.
40 também. Bancas é muita coisa. Nós temos depois para dizer o número de bancas que
foram 41.
A Feira dos
O total.
O total, porque eu não tenho a dimensão. Eu adoro ir naquele lugar, comer pastel e comprar coisinhas assim.
Sim, lá.
Tem tudo, né? O pastel de lá não tem igual, não. Meu bem, vamos lá.
Vamos.
Qual o tema de hoje?
Hoje o tema ligado à tecnologia, vamos falar assim pro nosso ouvinte? Seguinte, isso. Você que tá aí do outro lado, nos ouvindo, acha que a inteligência artificial ajuda ou preocupa mais?
Tomara que eles queiram discutir isso, viu? Tomara. Bom, então manda 8220041. Então, inteligência artificial ajuda mais ou
preocupa
mais. Causa problema?
Pra mim, vou falar a minha opinião já. Vou já falar pra incentivar o nosso ouvinte. Eu acho que com um certo controle ajuda. Mas se a gente deixar a inteligência artificial fazer tudo, ela vai tomar a nossa função.
Sabe o que eu vou falar? Por exemplo, eu já peguei muitos textos feitos por inteligência artificial. E se você quiser fazer um texto inteiro sobre qualquer assunto, você pode fazer, sei lá, pega o GPT e tal. Só que se você não revisar, vai ficar matéria faltando todo tipo de informação, até informação básica de primeiro semestre de curso de jornalismo. Esse é um grande problema.
Famoso lead, né?
É o famoso lead.
Quem, o quê, pra quê, né?
Exatamente. Nossa, parece beabá pra jornalista.
Pois
então,
é.
Vamos lá, JP, qual é o presente?
Prêmio de hoje, kit com produtos da família do Sítio, com o cappuccino, café do Sítio e muito mais, um presentão exclusivo da Rádio Metrópolis e da família do Sítio.
Ai, deu até vontade de tomar demais, aquele café, né? Que só a Rejane sabe fazer aqui. Né?
Já.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu, no nosso Tarde Metrópolis e do Bob Ferreira que volta amanhã.
Tarde Metrópolis com a jornalista Kátia Maranhão.
3:07 e agora é a pergunta. Depois de Moraes suspender a lei da dosimetria, quais os próximos passos, JP Melo?
Pois é, essa suspensão foi na última sexta-feira, né? E esse texto reduz penas e altera regras de progressão de regime para condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e pode beneficiar principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que Alexandre de Moraes freou imediatamente a aplicação da norma. Segundo ele, existe uma controvérsia constitucional importante que precisa ser analisada antes que qualquer condenado possa pedir a redução de pena com base nessa nova legislação.
É, porque reduziria a pena dele em 23 anos.
23 anos, exatamente.
É? Bom, então o ministro Moraes determinou que a Presidência da República e o Congresso Nacional apresentem explicações formais sobre a lei no prazo de 5 dias. Em 5 dias,
exatamente.
Tá? Além disso, a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Procuradoria-Geral da República também terão de emitir pareceres técnicos sobre a validade da norma. Aí, só depois dessas manifestações, o caso seguirá para julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na prática, é o seguinte: enquanto a suspensão estiver valendo, nenhum condenado pelos atos de 8 de janeiro poderá usar a nova lei para pedir, por exemplo, redução de pena, progressão de regime ou revisão de condenação. Com isso, os partidos que acionaram o STF, entre eles PSOL, Rede e PT, afirmaram que a lei seria inconstitucional porque criaria benefícios penais considerados excessivos para crimes contra o Estado Democrático de Direito. E outro argumento envolve o processo de votação no Congresso.
Exatamente. Essas ações questionam se o veto poderia ter sido derrubado parcialmente, como foi, né? Teve
Exato.
Aquele acordo, aquele costurão do Davi Alcolumbre para não derrubar tudo, para valer principalmente para Jair Bolsonaro. Então, por isso, a oposição está criticando. E aí é que entra o próximo passo de fato, viu? Por quê? O Supremo Tribunal Federal vai ter que entrar na jogada, não queria muito analisar esse tema, a gente falou sobre isso semana passada.
Dá a impressão de vamos jogar essa bola para lá.
É, exatamente, vamos jogar essa bola para escanteio e quem quiser decidir que resolva.
Mas quem quiser esse abacaxi que pegue pela coroa.
Mas aí o Supremo vai ter que entrar nessa situação. E, ao que tudo indica, depois desse prazo aí, o Supremo vai ter que dizer se é constitucional, se é inconstitucional e decidir o que será feito com os condenados do dia 8 de janeiro.
Exatamente. 3:10. Bolsonaristas reagem à proibição de uso dos produtos IP pela Anvisa.
Exatamente.
E o caso envolvendo a suspensão de produtos da marca IP ganhou um novo ingrediente, a polarização política. Depois da decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspender parte da fabricação e determinar o recolhimento de produtos da marca, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a incentivar publicamente o consumo da IP nas redes sociais.
Exatamente.
É um nonsense.
É totalmente total.
A mobilização começou após internautas e políticos de direita associarem a ação da Anvisa ao fato de donos da empresa terem feito doações para a campanha de Bolsonaro em 2022. Pelo amor de Deus, não tem o que caçar, não. Vai caçar piolho na cabeça de careca.
É tipo isso, viu, Kátia? Nas redes sociais, a gente teve várias campanhas ao longo do fim de semana, como: somos todos IP e vamos comprar produtos IP. E aí, nesse meio tempo, há algumas situações que são até curiosas, tá? Eu, particularmente, vi no fim de semana gente bebendo detergente.
Ou Bom, eu não vi vídeo, eu vi fotos. Pelo menos fazendo de conta que estava
eu
bebendo.
Eu vi vídeos, então realmente é um negócio sem noção.
Por exemplo, naquele branco, porque tem aquele detergente que é branco, que é transparente, tal. Tomara que o cara tenha colocado leite.
Exatamente.
Porque leite, não tem porque se ele realmente bebeu aquilo ali, ele deve estar no banheiro nesse momento.
Minimamente. Bom, alguns apoiadores publicaram esses vídeos comprando grandes quantidades de detergentes e produtos da marca em supermercado. E políticos entraram também nessa campanha, como a primeira-dama, ou ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que compartilhou a imagem em defesa da empresa. O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Ricardo Melo Araújo, também gravou vídeos incentivando consumidores a comprarem produtos da marca. O senador Cleitinho criticou a atuação da Anvisa e sugeriu, sem apresentar provas, que essa decisão poderia ter uma motivação política.
Imbecil, um eufemismo qualquer.
Eu diria que é tão insano.
Tão não inteligente. Não, né? Inteligente fazer um negócio desse. E, além de tudo, descredenciar uma empresa que é uma das boas empresas técnicas, instituições do governo brasileiro. E não tem nada a ver com direita e esquerda, gente. E que salva vidas. Porque está sempre trabalhando em todos os lugares, garantindo que a gente não consuma produtos alterados, adulterados. Enfim, é descredenciar a própria Anvisa. Isso. Além de um atestado de insanidade ou falta de... Não é cultura, não, de inteligência mesmo, como você disse.
Exatamente. Bom, segundo a agência, a gente inclusive obteve fotos, né? Foram identificados falhas graves em processos de fabricação e controle de qualidade na unidade da empresa em Amparo, interior de São Paulo. A preocupação principal envolve o risco de contaminação microbiológica em alguns produtos. E aí, a Anvisa determinou o recolhimento de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes de lotes de final 1.
Exato.
Mesmo após a empresa conseguir suspender temporariamente os efeitos da decisão por meio de um recurso administrativo. E o que, que era a contaminação? Uma bactéria que causa insuficiência respiratória, entre outras gravidades para o ser humano.
E insuficiência respiratória, ela traz no bojo, principalmente para quem tem algum problema como, digamos, coração, tá? Algum problema no pulmão.
Isso.
Enfim, ela pode levar a óbito. Essa bactéria que
não
atinge.
E não só óbito, o sofrimento também,
sofrimento,
né?
Sofrimento,
E, ó, a gente teve aqui... As fotos que a gente viu, que o Portal Metrópolis, inclusive, publicou agora há pouquinho, mostram armazenamento, ou espaços de armazenamento enferrujados.
Eu vi essa
vazando,
foto.
Vazando.
Vai lá no metrópolis.com, gente, que vocês vão entender direitinho. Que história é essa? Agora tem que polemizar e politizar tudo. O que é isso? Olha, especialistas em saúde alertam que decisões da Anvisa seguem critérios técnicos e sanitários e reforçam que recomendações de segurança nunca devem ser ignoradas por razões políticas. Médicos e profissionais de saúde criticaram a atitude e lembraram que produtos de limpeza não devem ser ingeridos em hipótese alguma. Não deve passar na pele, não deve usar na sua casa, não faça isso. Eu tinha 5 produtos em casa.
Uhum.
Estão afastados lá, não interessa nem a numeração 1, que é o caso dos que estão
contaminados.
Né? Eu afastei tudo, até a segunda ordem da Anvisa.
Tá certinha. É, mais uma vez, os médicos e técnicos falando o óbvio, né? Que a gente não pode...
Exatamente. Não, mas aí me chamam de esquerdista, entendeu? Não é esquerda, não é, gente. Não é esquerda, é educação mesmo, é estudo. Então tá bom, 3:16.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Tried to swim against, put me down.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Bom, e agora há pouco, bom, 3h19, agora há pouco falamos sobre o ministro Moraes ter suspendido a lei da dosimetria, né?
Isso.
E falamos de quais seriam os próximos passos, enfim. E agora nós temos essa matéria aqui, que parlamentares prometem reações contra Moraes após suspensão do PL da dosimetria.
Pois é, uma reação que vai vir dentro do Congresso Nacional, mais uma parte dos próximos passos, e quem conta pra gente é a nossa repórter, a Márcia Parafis.
O PL promete, a partir desta segunda-feira, realizar uma ofensiva na Câmara e no Senado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro pretende cobrar dos presidentes das duas casas uma reação à decisão do magistrado que suspendeu a aplicação da chamada Lei da Dosimetria. A legenda quer pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo capazes de suspender leis aprovadas pelo Congresso. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, afirmou que o partido vai intensificar a articulação em defesa da proposta. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, reiterou que o Congresso vem adiando há muito tempo a discussão da PEC sobre as decisões monocráticas do Supremo e que também vai pressionar Hugo Mota para pautar a proposta.
Tem que suspender imediatamente todas as decisões monocráticas com aprovação de uma proposta de emenda à Constituição como essa que está em tramitação já há anos no Congresso Nacional.
A lei da dosimetria pode reduzir penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Rogério Carvalho, do PT, acredita que o plenário do STF vai manter a decisão de Moraes.
O Supremo vai definir no seu pleno, mas a gente tem certeza que vai ser uma definição favorável à democracia e ao povo, porque não se pode perdoar quem tentou acabar com o Estado Democrático de Direito, quem tentou acabar com o nosso voto. Isso é cláusula pétrea da Constituição. E, portanto, não se pode fazer leis que vão contra a Constituição do Brasil.
A decisão do ministro vale até que o plenário da Corte julgue as ações que questionam a constitucionalidade da lei, apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa e pelos partidos PSOL e Rede. Até esta segunda-feira, Moraes já suspendeu mais de 20 pedidos de aplicação da nova regra. O ministro também deu prazo de 5 dias para que o Congresso e Presidência da República prestem informações sobre o tema. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 3h22, e desenrola e uso do FGTS para que os brasileiros voltam a ter crédito na praça.
É.
Se não causar mais dívida.
Exatamente. Tá, isso a gente até discutia aqui fora do ar.
Exato, né?
Acho que a gente viu no fim de semana matérias falando que é pra desenrolar ou enrolar de novo?
Enrolar de novo, porque o medo é esse, né?
É.
Mas vamos ser positivos.
Vamos ser positivos.
Pode começar.
O governo federal lançou essa nova etapa do programa Desenrola Brasil e dessa vez uma das novidades é a possibilidade de uso do FGTS para ajudar na quitação das dívidas. Segundo o Ministério da Fazenda, o trabalhador vai poder usar o saldo disponível do saque aniversário do FGTS como garantia para renegociar os débitos com bancos e instituições financeiras. Vai funcionar assim. O valor futuro que o trabalhador teria direito a receber do FGTS pode servir como garantia de pagamento. Com isso, os bancos tendem a oferecer juros menores e condições facilitadas para renegociação.
Então, faz muita gente respirar aliviado, sem dúvida, mas tem que ter atenção.
Com certeza.
Porque o dinheiro, ele não será retirado automaticamente da conta do FGTS para pagar a dívida não, tá? O mecanismo funciona como uma espécie de caução financeira vinculada ao saque aniversário. Segundo o governo, a proposta busca ampliar o acesso ao crédito barato e ajudar consumidores a saírem do vermelho sem recorrer a empréstimos com juros elevados. A expectativa da equipe econômica é beneficiar principalmente trabalhadores formais e pessoas que possuem dificuldades de conseguir crédito tradicional. E os números explicam essa preocupação.
Pois é, dados da Confederação Nacional do Comércio mostram que mais de 82 milhões de brasileiros estão endividados hoje. Esse é o maior número da série histórica. Segundo especialistas, muitas famílias acabam entrando exatamente no que a gente falou. Uma bola de neve, porque tem juros altos no cartão de crédito e no cheque especial. E é aí que entra o pulo do gato, como eles dizem,
exatamente,
né? O governo está apostando na renegociação como uma forma de aliviar o orçamento dessas famílias.
Pois é, além do FGTS, a nova fase do Desenrola também terá foco em trabalhadores informais e consumidores considerados adimplentes, ou seja, aqueles que mantêm as contas em dia, mas enfrentam dificuldade para conseguir crédito. A proposta inclui criação de linhas de crédito mais baratas e mecanismos de garantia para pequenos empréstimos. Agora, com o uso como garantia, o comprometimento financeiro pode aumentar ainda mais, tá? Mesmo assim, o governo aposta que a medida poderá ajudar milhões de brasileiros a reorganizarem as contas. Agora, 3 horas e 25 minutos. O ministro Edson Fachin diz que o judiciário deve ser alvo de ataques e mesmo assim manter a resiliência, JP.
Exatamente, foi durante um evento nessa segunda-feira, viu, que o ministro Edson Fachin disse que o poder judiciário precisa estar preparado para receber críticas, mas também deve ser resiliente, ou seja, ter uma resistência maior sobre aquilo que ele chamou de ataques infundados. Segundo o ministro, críticas fazem parte da democracia e ajudam a aperfeiçoar as instituições. Só que ele destacou que existe uma diferença entre questionamentos legítimos e ataques que tentam desacreditar a justiça sem provas. Nos últimos meses, aumentaram críticas de setores políticos ao Supremo por decisões envolvendo os atos do dia 8 de janeiro, investigações contra políticos, redes sociais e agora a recente suspensão à lei da dosimetria pelo ministro Alexandre de Moraes.
É, mas ele não citou casos específicos,
exatamente,
né? Porém,
ele disse que as instituições democráticas precisam suportar pressões sem abrir mão da Constituição.
Belas palavras. E o ministro também, ministro Fachin, defendeu também independência entre os poderes e disse que o judiciário não pode agir movido por pressões políticas ou populares. Hoje, o Supremo está no centro de debates envolvendo liberdade de expressão, limites entre os poderes e decisões monocráticas de ministros. Enquanto apoiadores do tribunal defendem atuação firme em defesa da democracia, críticos acusam o STF de ampliar excessivamente seu poder político. E esse embate deve continuar nos próximos meses, principalmente com o avanço de julgamentos ligados ao cenário eleitoral e aos atos antidemocráticos. 3 horas e 27 minutos.
Rádio Metrópolis 104.1.
R$200 em combustível toda quarta-feira aqui na Rádio Metrópolis. Essa é especial para você, motora de aplicativo.
Rádio Metrópolis, sou Rafael Albuquerque, matrícula por aplicativo e acabei de ganhar R$200 no motorista 5 estrelas.
Oi, meu nome é Antônio, sou motorista de aplicativo e parceiro 5 estrelas. Tá ouvindo a Rádio Metrópolis e ganhei R$200 em combustível. Valeu, Rádio Metrópolis.
É a promoção Parceiro 5 Estrelas. Toda quarta-feira, entre 6 e 8 da noite, no Bate-Papo Metrópolis, o nosso passageiro secreto vai entrar no seu carro. Se você estiver sintonizado na Rádio Metrópolis, ganha na hora R$200 em combustível. Oferecimento Clube de Combustíveis. Abastecer a preço de nota fiscal com uma única assinatura. gasolinabarata.com.br.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. @TripBrasília.
Olá, assistente. Quer uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional?
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. A tenente Bruna Plentes, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ela se tornou a primeira oficial combatente a ter o curso de operações na selva.
Como siga o caminho da tenente Bruna?
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Mãe, posso brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos, sempre a casa da gente.
Rádio Metrópolis. Minuto Sebrae.
O Sebrae tem uma série de cursos e consultorias que podem ajudar os pequenos negócios interessados em exportar para a Europa. Desde o dia 1º de maio, está em vigor o Acordo Mercosul com a União Europeia, que cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. O analista do Sebrae, Gustavo Reis, fala sobre os benefícios desse acordo.
Para o pequeno negócio, o acordo União Europeia e Mercosul ele traz alguns benefícios no sentido de uma maior previsibilidade. Outro ponto importante é a simplificação documental. Podemos destacar também a questão do acesso ao mercado de nicho. E por último, com a redução das tarifas, o produto brasileiro ele chega com um preço mais competitivo.
Acesse sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis. Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 35 minutos. Ciro Gomes recusa convite do PSDB e desiste de disputar a presidência em 2026. É isso, o ex-ministro e ex-presidenciável, muitas vezes, Ciro Gomes, voltou, com todo respeito, viu, Ciro Gomes, voltou a admitir publicamente a possibilidade de disputar novamente a presidência da República. Durante entrevista, Ciro afirmou que ainda não tomou uma decisão definitiva, mas disse que, abre aspas, não pode fugir da responsabilidade, fecha aspas, diante do atual cenário político do país. Ele também voltou a fazer críticas tanto ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto ao grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Ciro, o Brasil vive, então, também nas aspas, para o Ciro Gomes, polarização tóxica. Sim, vive, é verdade. E precisa construir uma alternativa política fora dos dois campos. O ex-ministro também afirmou que está percorrendo o país, conversando com lideranças políticas e discutindo propostas para a economia, segurança pública e geração de empregos.
Pois é, essa informação de que Ciro desistiu da candidatura é da jornalista Andréa Sadi, do G1, da TV Globo. Ela disse que Ciro tinha sido convidado para integrar uma ala do PSDB, mas que, diante do esvaziamento do partido e da, vamos dizer assim, diminuição do poder político dessa legenda, né?
É verdade, ela acertou bem.
Ele optou por não seguir no PSDB, ou por não aceitar o convite para ir para o PSDB e seguir filiado ao Partido Democrático Trabalhista. Por lá, ele já disputou as eleições presidenciais de 98, 2002, 2018 e 2022. Na última disputa, ficou em quarto lugar. Nos bastidores, aliados avaliam que Ciro tenta recuperar espaço político após o enfraquecimento eleitoral que teve nos últimos anos. E setores do PDT defendem uma candidatura própria em 2026 para evitar alinhamento automático ao governo Lula. Especialistas apontam que o principal desafio de Ciro será justamente romper a forte divisão política entre lulismo e bolsonarismo, que dominou as últimas eleições presidenciais.
É, ele não quis o PSDB, mas também o PDT, que ele já está há um tempão, não ajuda essa força, muito, né? Não ajuda muito, o partido se perdeu. E quando alguém fala assim, o Brizola revira no túmulo, eu morro de rir, porque tudo que a gente lê do PDT dá uma preguiça, não
é,
tá?
É verdade, é verdade.
Olha, além de Lula e possíveis nomes ligados à direita, outros partidos também começam a discutir candidaturas alternativas para a próxima disputa presidencial, o que é muito sadio para a democracia. Sim. É muito importante não ficar nesse lenga-lenga, porque eu sou extremista de direita, eu sou extremista de esquerda, eu sou isso aqui.
Sabe uma...
É ruim, né?
Uma coisa que surgiu no fim de semana, Kátia?
O quê?
Uma possibilidade de Ciro Gomes concorrer ao governo do Ceará.
É interessante,
né? Acho que isso é interessante para ele, né?
É interessante para ele, ele é muito bem quisto. Quer dizer, eu tenho que ler de novo como é que ele tá lá no Ceará, porque faz tempo, né? Agora, 3 horas e 39 minutos. E o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, deixou oficialmente a defesa do parlamentar Ciro Nogueira. Segundo o próprio Cacai, a decisão foi tomada em comum acordo com Ciro Nogueira.
Sim.
O afastamento acontece poucos dias depois de o senador virar alvo da Polícia Federal na quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção e favorecimento envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcário. E você se lembra,
sim,
que ele fez lá uma promessa que ele deixaria a vida política caso o nome dele estivesse envolvido em todo esse esquema do Master.
Pois é, será que vai cumprir? Porque segundo as investigações, Ciro Nogueira teria apresentado no Senado uma proposta considerada favorável ao banco. E isso tudo em troca de vantagens indevidas. A Polícia Federal está apurando suspeitas de uma mesada, pagamento mensal, além de viagens e outras despesas custeadas por pessoas ligadas ao grupo investigado, ou seja, ao Master. O senador está negando qualquer irregularidade. Kakai vinha atuando como principal nome da defesa desde o avanço das investigações. E aí, em nota, Kakai, né, do escritório Almeida Castro e Turbay Advogados, confirmou que vai deixar de representar o parlamentar nesse caso específico.
É, e aqui nos bastidores de Brasília, a saída chamou a atenção porque o Kakai, gente, é um dos advogados criminalistas mais conhecidos do país. Ele possui uma forte influência política e jurídica em tribunais superiores. E especialistas avaliam que mudanças de defesa e investigações desse porte podem indicar uma estratégia jurídica diferente para as próximas fases do processo. Enquanto isso, a Operação Compliance Zero continua avançando, a Polícia Federal investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes financeiras e atuação de organizações criminosas ligadas ao chamado caso Banco Master. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal autorizou bloqueios milionários de bens e novas medidas cautelares contra os investigados nesse esquema de fraudes. Uma outra coisa que foi apurado aqui pela nossa redação é que não existe um documento formal entre Kakai e o ex-governador Ibaneis Rocha. O que existiu foi uma conversa para um aconselhamento e mesmo uma forma de evitar os conflitos. Kakai, ele tem tanta influência política que ele é um homem de bastidores. Então, isso é um esse é um momento em que o Ibaneis Rocha estaria buscando alternativas em escritórios de advocacia mais conhecidos. Não há ainda uma formalização
de contrato de atuação.
Exatamente. Agora, 3 horas e 42 minutos. Brasileiros têm cada vez mais medo da violência que atinge as principais cidades do Brasil. Eu tenho medo da violência.
Todos nós, viu, Kátia? Porque tem avançado muito e isso tem mudado a rotina de pelo menos 57% dos brasileiros. A Josi Silva, nossa repórter, vai contar pra gente.
Cerca de 57% dos brasileiros mudaram hábitos por meio da violência. É o que aponta o relatório Medo do Crime e Eleições 2026, os gatilhos da insegurança, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que hábitos simples do dia a dia, como usar o celular na rua, caminhar à noite ou escolher determinados trajetos, passaram a ser calculados com muito cuidado por milhões de pessoas. A sensação de insegurança atinge principalmente mulheres e pessoas de baixa renda. 82,6% delas relatam medo de agressão sexual. Entre as mudanças mais drásticas, 36,5% dos brasileiros mudaram seus trajetos habituais e 35,6% deixaram de sair à noite. Camila Ribeiro, psicóloga, especialista em saúde mental e atendimento à mulher, acredita que o medo nelas gera impactos em várias áreas da vida.
O medo constante da violência tem feito muitas famílias viverem em estado de alerta, dentro da sua própria rotina. E quem mais sente esse peso emocional, na maioria das vezes, são as mulheres. São mães, passam a viver exaustas, tentando proteger seus filhos de tudo e de todos, seja horário, amizade, e muitas vezes limita experiências comuns na infância e na adolescência por medo do que possa acontecer. Esse excesso de vigilância gera uma sobrecarga emocional, ansiedade, tensão dentro de casa e afeta, consequentemente, a convivência familiar.
Ainda segundo o relatório, entre as mudanças mais drásticas relatadas pelos brasileiros por medo da violência, 33,5% deixou de sair com o celular por medo de assalto. 26,8% retirou a aliança ou outros acessórios pessoais e 22,5% deixou de adquirir um bem por medo de furto. A pesquisa também mostra que a violência pesa ainda mais sobre as classes D e E. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Oh, 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 oh.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 48 minutos. O presidente Lula recebe hoje, segunda-feira, se é que já não está no encontro, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, aqui em Brasília. O encontro acontece em meio às articulações internacionais para a escolha do próximo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Michelle Bachelet é apontada como um dos nomes mais fortes para disputar o comando da ONU a partir de 2027. Ela já foi presidente do Chile por 2 mandatos e também ocupou o cargo de alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Eu tenho, assim, das mulheres que eu considero no século mulheres importantes, Michelle Bachelet é uma delas.
Pois é, e segundo bastidores diplomáticos divulgados pela jornalista Andréa Sadi, a conversa entre Lula e Bachelet deve ter um tom político e estratégico. O Brasil está avaliando apoiar a candidatura dela, ou seja, uma candidatura feminina, para a chefia da ONU, algo que é considerado histórico dentro da organização. Por quê? Com quase 80 anos de existência, a ONU nunca teve uma mulher ocupando o cargo máximo da entidade. Além de Michelle Bachelet, outros nomes ligados à diplomacia mundial também aparecem como possíveis candidatos para suceder o atual secretário-geral, Antônio Guterres. O mandato de Guterres termina no fim de 2026. Na Organização das Nações Unidas.
Especialistas avaliam que um eventual apoio brasileiro a Bachelet pode fortalecer alianças na América Latina dentro das Nações Unidas. E, além disso, Lula e Bachelet possuem histórico de proximidade política e alinhamento em pautas ligadas à democracia, direitos humanos e integração regional. E durante o encontro, os dois também discutem temas internacionais, como os conflitos armados, mudanças climáticas e cooperação entre países latino-americanos. Agora, 3 horas e 50 minutos. Mesmo com o aumento no número de ingressos nas faculdades, brasileiros ainda abandonam graduação. Isso é péssimo.
Isso é péssimo. Muito ruim. Quem vai contar os detalhes pra gente é a repórter Josi Silva.
Só o ensino superior cresceu de forma acelerada no Brasil na última década, mas dificuldade para concluir a graduação ainda preocupa. Levantamento feito com base em dados do Censo da Educação Superior mostra que o número de ingressantes praticamente dobrou em 10 anos, enquanto a evasão universitária segue em níveis elevados. Em 2013, cerca de 3 milhões de estudantes ingressaram em cursos de graduação no Brasil. Em 2023, esse número ultrapassou 5,5 milhões, impulsionado principalmente pelo ensino à distância. Apesar do avanço, permanecer na faculdade ainda é um desafio. Segundo o levantamento, aproximadamente 60% dos estudantes abandonam o curso antes da conclusão. Alexandre Lucas, professor da Universidade de Educação e Letras da Universidade Iguaçu, analisa o cenário.
Muitos estudantes chegam à universidade, mas não encontram as condições concretas para permanecer nela. Dificuldades financeiras, necessidade de conciliar trabalho e estudo, custos com transporte, alimentação e material e, por vezes, a falta de orientação educacional durante a trajetória profissional. Para reduzir esse cenário, é preciso fortalecer políticas de permanência, ampliar bolsas, apoio psicopedagógico, flexibilização de horários e maior diálogo entre universidade e mundo do trabalho.
Ainda de acordo com os dados, o cenário é ainda mais forte no ensino privado, que concentra cerca de 75% das matrículas do país. Mesmo com programas como o FIES e ProUni, muitos estudantes não conseguem manter o pagamento das mensalidades. Os dados também apontam o crescimento do ensino EAD como principal porta de entrada para o ensino superior. Hoje, mais da metade dos novos alunos ingressa em cursos à distância. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Três horas e 53 minutos, Trump chama a proposta do Irã de estúpida e diz que cessar fogo está por um fio. Então é isso, né? O presidente norte-americano chamou de estúpida a mais recente proposta apresentada pelo governo iraniano para tentar encerrar o conflito no Oriente Médio. Ele não poupa palavras ruins, né?
Não poupa.
O presidente americano ainda disse que seus antecessores, Barack Obama e Joe Biden, teriam aceitado o acordo. Segundo Trump, a prioridade dos Estados Unidos continuam sendo impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. Ele também afirmou que existe um grande plano, tá? Aspas deles, grande plano em andamento para conter o avanço militar iraniano.
Pois é, e essa declaração aumenta ainda mais a tensão diplomática, né, num momento delicado. Cessar fogo entre Irã e Estados Unidos está durando cerca de um mês já, mas segue cercado de desconfiança e ameaças de ruptura. Nos bastidores, diplomatas tentam costurar um acordo que envolvam limites ao programa nuclear iraniano, redução das sanções econômicas e garantias de segurança na região do Golfo Pérsico. O governo do Irã afirma que não vai aceitar abrir mão completamente do enriquecimento de urânio, ponto considerado inegociável pelos Estados Unidos. O que, que os especialistas estão dizendo? Que as falas de Trump também têm forte peso político interno e, ao mesmo tempo, cresce a preocupação internacional sobre uma possível retomada dos confrontos militares.
Por quê? Porque nos últimos meses, o conflito já provocou impactos globais, incluindo alta no preço do petróleo, né? E tensão no Estreito de Hormuz. Uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para transporte de petróleo. Analistas internacionais avaliam que qualquer ruptura definitiva das negociações pode gerar novos efeitos na economia mundial e aumentar a instabilidade no Oriente Médio, que não é bom para ninguém.
Não mesmo.
Agora, 3 horas e 55 minutos.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 3h56.
Rádio Metrópolis. 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar 2 toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o seu Rádio Metrópolis.
Eu anotei os toques da Boizina e ganhei R$500 em dinheiro na promoção Tente Cheio. Eu sou a Silvia, moro na Ceilândia. Rádio Metrópolis, valeu demais.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis, informação e muito mais.
A capital do Brasil é também a capital da arquitetura, do rock nacional, do céu mais bonito e, claro, da faixa de pedestres. Aqui, ela virou símbolo de respeito e todo mundo tem o maior orgulho de fazer o sinal de vida. Nesses 29 anos, a faixa salvou muitas vidas. É por isso que a nossa Brasília é a capital, capital da faixa. Trandef GDF, desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis.
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua 6ª edição, com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a 1 carro Chevrolet Onix, 3 motos CG160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho, vem pra cá e aproveite!
Rádio Metrópolis.
A massa leve e delicada, quase desmanchando ao toque do garfo. O molho denso e envolvente, abraçando cada detalhe. No Piselli, a experiência começa antes da primeira garfada. É o brilho do azeite, o perfume das ervas, o calor que chega à mesa e convida a ficar. Sabores que envolvem, texturas que encantam. E uma hospitalidade que acolhe, aproxima e transforma cada visita em um momento especial. Piselli Brasília, no Iguatemi Shopping. Reserve sua mesa e venha sentir.
Mês das Mães, prêmio em dobro, Sobradinho Carnes. Filé de peito de frango, R$13,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$10,99 o quilo. Costela mindinha, R$19,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe. Toda mãe merece presente Polieli.
Encontre a variedade de modelos e marcas que todas elas amam. Beira Rio, Modari, Visano, Moleca, Soft Lee, Dakota, Mississippi, Colosh. É muito estilo, conforto e praticidade para você escolher sem erro. Se a ideia é acertar no presente, a Polieli é o lugar certo. Aproveite as condições especiais e surpreenda quem sempre esteve ao seu lado. Mães Polieli, o estilo delas pede.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 3 minutos. A arrecadação com a chamada taxa das